Nós discernimos entre vaso e aquele que preenche o vaso e pode usá-lo. Nós não damos a glória a uma pessoa, mas de coração, como nós cantamos, nós damos a glória somente a Jesus. Em nós não há o espírito da idolatria, mas o espírito de Deus. E o Senhor Jesus disse em João 4, mulher, eu te digo, o tempo virá, ele já está aí, quando pessoas não adorarão em Jerusalém ou num monte santo, mas adorarão a Deus em espírito e em verdade. E isso nós queremos, adorá-lo em espírito e em verdade. A verdade é a palavra de Deus e o espírito é o Espírito de Deus. E se a palavra de Deus nos é revelada pelo Espírito de Deus, então nós podemos adorar a Deus no Espírito e na verdade. E isto é uma adoração, então, que não é somente feita com os lábios e vai até o teto, mas uma adoração que vai ao trono de Deus. Vocês sabem, no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote ia atrás da cortina, estava a arca do concerto, estavam os querubins, estava a glória sobrenatural de Deus, estava o trono da graça, havia comunhão com Deus, lá havia a resposta, lá o Senhor falava, e eu creio, desde a abertura dos selos, especialmente, Deus nos levou atrás dessa cortina. Se podemos ver nas coisas ocultas de Deus e podemos saber que Ele nos revelou tudo, não por pesquisar, mas por revelação, esse é todo o mistério do que de fato se trata. Mas, assim como Deus se revelou em Cristo e permanece oculto a alguns e não pode ser visto, e os outros, através da revelação, se torna visível em espírito, assim é com cada palavra de Deus. Mesmo o revelado parece para alguns estar ainda envolto em mistério, e então interpretam, explicam, e as direções então são muito diferentes. Mas com Deus, somente há uma direção. E esta uma direção, nós queremos caminhar. E se alguém constata que eu ou alguém outro entre nós não está indo por essa direção, então venha a nós e nos corrija. Nós queremos de todo o coração fazer aquilo o que é agradável a Deus, crer, como disse a Escritura, para podermos ser aprovados por Deus. Todas as interpretações terão seu fim. A palavra de Deus, todavia, permanece eternamente. E assim, nós somos gratos que essa palavra se tornou novamente preciosa para nós, após nos ter sido iluminado de forma tão maravilhosa, assim, ter colocado a luz do castiçal. E o castiçal é a congregação, e o Senhor caminha no meio dos sete castiçais de ouro. Nós somos tão gratos ao Senhor, especialmente, justamente pela revelação dos sete selos, pela revelação de todos os mistérios da palavra. Nada ficou mais oculto. Se, então, nós temos que dizer, como Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele disse, se a palavra, se o evangelho que nós proclamamos permanece oculto, então somente aqueles que estão perdidos. Naqueles, até uma revelação permanece oculta. Mas para nós, que estamos determinados para vermos a glória de Deus, nós percebemos que o véu foi tirado e nós podemos ir de clareza a clareza. Vocês sabem que justamente o verdadeiro testemunho de Deus, desde há tempos, foi atacado e perseguido. Todo o Antigo Testamento dá testemunho que os homens de Deus, os portadores, foram os portadores da palavra e eles tiveram que deixar suas vidas. Nosso Senhor disse, de Abel até o sangue de Zacarias, os profetas deixaram suas vidas. Teve algum profeta feito algum crime, alguma coisa, que devessem, então, apedrejá-lo ou tivesse que matá-lo, e mesmo isto não estaria certo. Não. Eles carregavam a semente divina da palavra. E isto Satanás odiava. E para chegar na palavra que estava nesses homens, aos quais a palavra era passada, que Deus até chamou deuses, porque a palavra havia sido passada a eles, estes ele odiou. Não porque eram más pessoas, mas pela causa da palavra de Deus. Amados, o que nós devemos dizer? Nosso Senhor, naquela época, disse, se vai com a madeira seca como com a verde, então devemos estar satisfeitos. Se passará melhor com os vossos, como vossos sacerdotes, às vezes vêm irmãos a mim e expressam o sofrimento do seu coração e dizem, irmão Frank, nós sofremos tanto com você, você atacado de forma tão terrível. E isso me alegra de fato. Isso me alegra de fato. Vocês quase não podem entender isso, mas é simplesmente assim, como está dito aqui, e também me foi contado, quando um perguntou ao outro, você já encontrou o diabo? Vocês sabem. E ele disse, não, eu ainda não encontrei ele. Não tive encontro com ele. Então a resposta foi, então você está caminhando com ele na mesma direção? E assim também é. Sim, vocês podem dizer, bom, mas como devo então me encontrar com ele? Deus e o diabo, ambos utilizam pessoas. Ambos falam através de pessoas. Ambos agem através de pessoas. E bem cruel fica quando Satanás, ele afeta crentes, então fica 7 vezes pior com eles. E então, vocês podem falar melhor com qualquer pessoa do que com estes. Sim, com tais pessoas, então sequer mais podemos falar, porque não podemos sequer chegar à palavra. Quão diferente é se uma pessoa recebeu a natureza de cordeiro, então ele deixa tudo passar sobre si e pode abençoar aqueles que o amaldiçoam. Isso eu antigamente eu teria considerado impossível. Eu também sou de carne e sangue e antigamente era muito rápido. Já colocava a manga da camisa para cima, então a coisa chegava, ficava ardendo. Mas desde que eu sei do que se trata, e até sei o que o irmão Branham, ao qual o mundo poderia estar aos seus pés, em função da sua plena autoridade divina, o que esse homem teve que deixar passar sobre si. Vocês se lembram na pregação, quando ele disse, e me denominaram de tudo que existe debaixo do sol, de Deus até o diabo charlatão e vidente e outras coisas. Não havia nenhuma expressão que tenha restado com a qual ele não tivesse sido denominado. porque o diabo estava tão bravo com ele? Por que Satanás não atacou todos esses grandes evangelistas? Com todos os seus grandes programas de rádio, com seus impérios, um vem sequer consegue com 200 milhões de dólares e outro com $1 bilhão, e assim por diante, a estes, ele parece que fica cantando a mesma música. E todo mundo, governadores e todos, têm uma boa opinião dessas pessoas. No meio deles todos, caminhava um que foi desprezado, que foi evitado, que foi mal entendido, que foi rejeitado. E todos que vinham às suas reuniões foram também rejeitados da mesma forma, desprezados da mesma forma. Isso também o preocupou, vocês sabem disso. E o seu pai não foi de fato, prefeito, você sabe a sua origem. E ele sofria por causa disso. Mas justamente, este homem não reconhecido carregou a semente nobre de Deus. Justamente esse homem, já desde o colo da mãe, já havia sido determinado para ser profeta de Deus. E para proclamar a verdadeira palavra. E então eu penso em Romanos, capítulo 8. Lá Paulo escreve, ao qual todos haviam abandonado, e ninguém estava mais ao lado dele. Então ele veio, chegou ao fim e escreveu, se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Então todo o inferno pode estar contra nós? E nós ouviremos, então, o Senhor falar em baixa voz. Também as portas do inferno não prevalecerão sobre vocês e sobre vocês. Nós olhamos para aquele que disse, eu estava morto e vivo em toda a eternidade. E tenho as chaves da morte e do inferno. Se nós somos atacados nesse tempo, então devemos agradecer a Deus por isso. Nenhuma pessoa chegou à glória aqui na terra com a verdade, como algumas vezes, como Paulo disse naquela época, o Senhor disse-lhe, eu te determinei para dar testemunho diante de altos e baixos. Então pensamos nas palavras do Senhor. Seja sábio, mas sem falsidade. Deus usa às vezes oportunidades que a sua palavra seja carregada em todos os lugares. Mas não creiam que podemos fazer compromisso de alguma forma. Se não proclamamos a verdade que nos foi revelada, quem então deverá proclamá-la? E somos alegres por isso. E falamos com Paulo, nós não nos envergonhamos da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus Cristo. Se tornou a vida para nós, revelação viva de Deus nos nossos dias. Eu espero que prezemos todos isso, que nós nos alegremos com isso e sejamos uma parte dessa coisa divina nesses dias. Como já é considerado anteriormente, nós não queremos somente olhar para aquilo o que Deus fez. Isto é muito importante. Nós temos que saber como Deus agiu para sabermos como Ele age hoje. Temos que procurar e achar as pistas divinas desde o princípio, reconhecê-las. E também o irmão Branham, ele disse muito claramente de que forma o Senhor sempre atuou e agiu. E assim também, nesses dias, nós podemos nos alegrar que temos uma mensagem, um alimento puro e divino. Ele havia dito, o Senhor ainda, que tuas mães estão cheias de vômito e as pessoas tinham dado de si aquilo que não era de Deus. Hoje, nós temos uma mesa pura, com alimento puro, palavra que não foi misturada, palavra de Deus não misturada, clara revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor. E talvez eu deveria dizer isso porque muitos já o sabem, mas foi de fato um grande privilégio quando, na Universidade de Londres, eu falei sobre a divindade, estava isso no meu coração, de fato, especialmente sobre a divindade de Jesus Cristo. Eu pude dar a palestra, as pessoas podem se admirar por isso e de repente perguntar, mas o que aconteceu com o irmão Frank? Ele está elevando agora o nariz dele, levantando o nariz dele? Não, mas ele precisa de portas abertas para carregar para Deus em todos os lugares. E uma coisa eu vos peço, orem simplesmente que sempre a vontade do Senhor aconteça. E quanto mais portas se abrirem, então mais grato eu sou. E se cremos que essa mensagem deve ser pregada a todos os povos, línguas e nações, então eu vos pergunto, como deve ser se estamos sentados aqui sem que o mundo chegue a saber? Em algum tempo, o mundo tem que chegar a saber, os povos têm que receber isso para ouvir, e o Senhor, Ele já prepara os caminhos, tudo já está pronto, assim canta um compositor de hinos, o seu plano já está pronto, está preparado. A verdade nos tornou tão preciosa para nós, e nós carregamos um profundo anseio dentro de nós de passar isso a outros, de relatar, de proclamar o que nos foi participado por Deus. E quando vier a hora, eu tenho a esperança que Deus, de forma sobrenatural, estará conosco e confirmará a sua palavra. Eu disse ao Senhor, eu estou pronto de colocar minha vida inteira e dar testemunho até os confins da terra. Mas eu pedi a Ele, como a Moisés, se não caminhares comigo, então não irei. Então eu não irei. Eu desejo saber que tu estarás comigo. E se eu sei isso, naturalmente, agora vocês podem perguntar, por que você não sabe? O Senhor, Ele disse, eu estarei convosco até os confins da terra. Isto é uma promessa em geral, que vale para todos os crentes. E por favor, jamais duvidem disso. O Senhor estará com todos vocês todos os dias de vossas vidas. Mas se trata agora não de vocês, mas de mim. E esta é uma coisa totalmente diferente. Vocês se lembram de Moisés, quando ele disse, Senhor, eles não crerão em mim. Não, irmão Branham, ele não repetiu as mesmas palavras. Eles não crerão em mim. E já o anjo disse, dois sinais te serão dados. Também esse grande homem de Deus precisou de uma confirmação visível consigo que Deus estava com ele. Que Deus está conosco, nós sabemos, mas os outros não sabem. Nós não precisamos da confirmação, mas pela causa dos outros, nós cremos, mas os outros não creem. E por isso, nós pedimos que Ele esteja conosco, que também os outros possam chegar à fé. E vocês podem dizer, então, isto ainda é necessário? É necessário? Foi necessário até nos dias dos apóstolos? E se naquela época, quando todas as coisas estavam ainda tão frescas, se naquela época foi necessário, quanto mais será hoje necessário? Eu leio para isso de Hebreus, deveria haver a passagem onde o Senhor confirmou sua palavra. Quem conhece a passagem de Hebreus? Sim, eu estou vendo e não estou vendo. Hebreus capítulo 2. Estou olhando e não estou vendo. Aqui está, Hebreus capítulo 2. E nós vemos aqui a partir do versículo 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmado pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Isto é proclamação com autoridade apostólica. E vocês se lembram, na discussão que um pregador teve com o irmão Branham, quando ele disse, o tempo dos apóstolos passou já, e com isto, tudo o que aconteceu naquela época acabou. E o irmão Branham disse, eu estou surpreso que você, como ensinado, sequer pode dizer isso. E ele disse adiante, eu posso te mostrar aonde começou e mostre-me para mim aonde terminou. Então veio argumentos, mas não valem para Deus e para o povo de Deus também não valem. Quem vem com argumentos desde o começo, Satanás, a velha serpente, coloca um ponto de interrogação aqui, um ponto de interrogação lá. Deveria Deus ter dito? Deveria Deus ter pensado assim mesmo? Então, ele vem com uma coisa e outra. Isso nós vemos pela graça de Deus, porque o Espírito de Deus em nós nos liga com a palavra que surgiu da palavra. E nós permanecemos na palavra firme. Também então, quando não a vimos ainda cumprida. Alguém pode dizer até sim, irmão Frank? Isso não é uma coisa difícil? Crer e crer tantos anos e ainda não ter visto cumprido? Ouçam, se somos semente divina de Abraão e recebemos a palavra de Deus como promessa, a palavra de Deus caiu como promessa diante de nós, se passou 20 ou 25 anos que demore, não importa. Nós cremos o que Deus disse e na fé nos tornamos cada vez mais fortes e sabemos a hora virá na qual Deus cumprirá a sua palavra. Porque a Escritura não pode ser quebrada. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus não passará. O irmão Barrier me disse ontem à noite, irmão, você falou muito rápido. Eu não pude traduzir tão rápido assim. Então, eu pensei nos nossos irmãos da língua francesa. E eu vos digo, isso me domina. Aquilo que Deus fez no nosso tempo é tão grande, tão poderoso, tão maravilhoso, tão claro. Não poderia ser feito mais claro. E nós sabemos todos precisamente, mesmo se profetas e homens de Deus pregam, mas uma revelação é uma coisa entre Deus e cada indivíduo. E por isso, cada indivíduo tem que ter a ligação com Deus para poder receber a revelação através do Espírito. Quantos têm a revelação de Jesus Cristo? Quantos, de fato, vivenciaram, de fato, a revelação de Jesus Cristo? Diga uma vez amém. Vocês conhecem a Jesus não somente em função da carne. Vocês o conhecem em função do Espírito. Naquela época, ele perguntou, o que dizem as pessoas que quem é o Filho do Homem? Uns dizem, Jeremias e outros fizeram isso e aquilo. E o Senhor, ele estava tão entristecido que eles todos estavam falando errado. E então ele se virou aos seus discípulos e perguntou-lhes: e o que vocês dizem, quem é o Filho do Homem? E então veio como da pistola: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veio a resposta: carne e sangue não te revelaram isto, mas meu Pai que está no céu. Revelação de Jesus Cristo. As pessoas diziam naquela época: da onde vêm todas essas forças de milagres? Da onde vem a sabedoria? Quem é ele? Nós o conhecemos, seus irmãos, sua irmã, suas irmãs, todos moram lá no nosso meio. E o nosso Senhor, eles clamam na multidão: quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Todos que fazem a vontade de Deus, esses são meus irmãos e são minhas irmãs. Ele corrigiu diretamente. Eles o conheciam no exterior da casca corporal, mas Thomas também exclamou: meu Senhor e meu Deus. Isto foi a revelação de Jesus Cristo. E eu creio que nós todos, por convicção, podemos dizer o mesmo. Nós o vemos como Filho do Homem, como Filho de Deus, como Filho de Davi, como Rei, Sacerdote e Profeta. Nós o vemos como Sumo Sacerdote, como Mediador, como Advogado. Nós o vemos como muitas coisas, mas bem no fim, tudo desemboca de volta para sua divindade. Então Deus será tudo em tudo. Louvado seja o glorioso nome, seu santo nome, aleluia. Todas essas revelações foram necessárias para a salvação por nossa causa. E então, quando o eterno conselho de Deus tiver chegado à conclusão, então nós veremos por que tudo isso teve que ser assim. Bom, que não precisamos explicar nada, mas podemos crer tudo de coração. Vamos chegar a esse ponto ainda rapidamente, voltar a esse ponto. No princípio, Deus confirmou a palavra de forma sobrenatural, e nós cremos na plena restauração de todas as coisas. No fim, Deus, ele confirmará a sua palavra de forma sobrenatural. E também aí disse irmão Branham: quando a pressão sobre a noiva for feita sobre a noiva, quando a pressão for feita sobre a noiva, então essas coisas poderosas acontecerão. Bom, nós já queremos ver agora, hoje, mas hoje a pressão ainda não é feita, mas provavelmente eu quase dizer, quando escreverei meu último livro, quase dizer isso, então já poderá causar certas coisas. Mas precisa primeiro vir um barulho dentro da casa de Deus. Primeiro, algumas coisas têm que colocar de cabeça para baixo. As pessoas têm que ser acordadas, chacoalhadas, senão elas continuam a dormir. Nossa tarefa, então, será, com toda a dinâmica da palavra de Deus, chegarmos ao povo. E então o diabo, naturalmente, ele ficará com mais raiva ainda. Mas nós fomos simplesmente determinados para dar testemunho da verdade diante altos e pequenos, sem qualquer compromisso. Me falem um profeta que tenha fechado um compromisso. Nenhum deles, nenhum. E por isso tiveram que deixar suas vidas. O que foi com o nosso Senhor? O que foi com os apóstolos? Eles não tinham escolha. Eles sequer podiam fazer outra forma. Eles tinham que proclamar a palavra da verdade livre e abertamente. E o Senhor disse: quem é da verdade, ele ouça a minha palavra. E ouça, e vocês não ouvem a minha palavra porque não sois a verdade. Então, nós fomos nascidos de Deus, então somos uma parte de Deus, temos a natureza de Deus, temos o Espírito de Deus e temos a ligação e relação com a palavra de Deus e tudo mais. O que não é pura e santa palavra de Deus será como um corpo estranho e sequer poderá ser dentro de nós, porque não tem a mesma natureza, tem que ter a mesma natureza. Disso é que se trata. E nós cremos que Deus tem uma semente divina, filhos e filhas e filhos de Deus, filhos e filhas dele, ele o primogênito, como nosso Senhor Redentor, e nós então, os primogênitos. Em Efésios 5, Paulo, ele descreveu o mistério de homem e mulher, e então ele se referiu, passou isso para a congregação, e diz, aqui há um grande mistério, mas passo isso para Cristo e a congregação. Carne da sua carne, ossos dos seus ossos, palavra da sua palavra, natureza da sua natureza, tudo de acordo com a sua espécie. Paulo, ele escreveu tão bem aos Coríntios, nós, assim como nós carregamos a imagem do primeiro Adão em nós, então nós carregaremos a imagem do segundo Adão, qual seja de Cristo em nós. Que promessas são para nós, Deus deu para nós em sua palavra. Quantos de nós esperam que Deus mais uma vez se revele? Quantos esperam que Ele mais uma vez confirmará sua palavra? Quantos esperam que a mensagem mais uma vez será carregada ou tem que ser carregada para fora? Alguns estão muito satisfeitos quando, se aqui e lá pode estar e pode filosofar um pouco sobre a mensagem que Deus deu. Isso não nos basta. Nós cremos o que diz a Escritura, que essa mensagem será pregada para um testemunho como eternamente válido evangelho a todos os povos, línguas e nações. Por quê? Porque a noiva é chamada de todos os lugares, ou tem que ser chamada de todos os lugares, e quando tiver, se tem que ser chamada para fora, então o chamado tem que ser passado lá onde as pessoas estão. E com certeza não virão todos aqui. Nós teremos que ir lá ou não? Disse o Senhor, de todo mundo virão a vocês? Ou ele disse, por isso, ide em todo mundo e proclamai o evangelho a toda a criação. Nós sabemos que Deus utilizou o irmão Branham para trazer a mensagem, mas ele não tinha a tarefa de viajar de país a país. Ele queria ainda ir da Suíça para Israel. Então, Deus mostrou aqueles mensageiros e o Senhor falou a ele, não faça a viagem, permaneça aqui e armazene o alimento. Ele deveria ir à Suíça, porque virá o tempo que será necessário. Um homem de Deus quis, mas não pôde, ele teve que ficar lá. E ele disse, eu vou e prego em todos os lugares, mas aqui em Jeffersonville, esse é o lugar no qual eu posso pregar todas as coisas como Deus me revelou. Também nisto, temos que saber a respeito e compreender e poder discernir aonde ele pregou o quê. Vocês podem ver isso claramente em suas pregações. Se é uma pregação em Jeffersonville que foi feita lá, sim, então ele não tomava, levava em consideração ou a esse grupo ou aquele grupo. Lá vinha a coisa assim com um porrete, e as coisas vinham poderosamente, saíam mesmo. Então ele foi perguntado, mas porque você vai ainda a todos os lugares se você não pode pregar isso em todos os lugares? De novo, uma resposta muito simples, porque Deus, Ele tem indivíduos lá que têm que ser chamados para fora, e eles serão, lhe será chamada a atenção, e então eles terão, encontrarão seu caminho com Deus. Um homem de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, sabia precisamente como ele tinha que se comportar, onde ele podia fazer o quê. Ele estava munido de sabedoria divina, e nosso tempo é agora, e nossa tarefa é que essa palavra revelada por Deus seja carregada a todo mundo. Se eu penso que, eu creio agora, são 122 países que nós já apoiamos em todo mundo, e temos notícias da Rússia e de outros lugares. O que Deus faz lá é simplesmente maravilhoso. Como os nossos irmãos da Suíça, eles sempre cantam repetidamente, Deus ainda está no plano e tudo lhe está submisso. Se Satanás nos assusta e a noite nos encobre, então nós cantamos com vitória, Deus ainda está no plano. O que eu vos disse há um tempo atrás, o que eu escrevi, Leste e Europa Oriental e Ocidental, tem que fazer uma coisa conjunta. Somente há um animal, de acordo com Apocalipse 1, eu agradeço a Deus pelo senhor Gorbachev, que Deus possa estar com ele, de uma forma muito poderosa, e lhe dar tal influência a ele em toda a Europa. E após a sua influência virá para a influência de Deus para nós. Graças seja a Deus por isso. As portas têm que se abrir. O tempo está aí. E eu me alegro por isso. Muitos têm medo que Stalin ressuscite de novo. Não se preocupem. Ele não ressuscitará. Ele morreu e por isso também somos alegres. Mas quem retornar, o que retornará, isso que nós já fazemos, que o Senhor abrirá as portas. E eu vos digo, se essas pessoas que da religião cristã foram assim, eles foram assim tão explorados e decepcionados de tal forma, quando eles ouvirem a verdadeira palavra de Deus, então eu quero ver como eles começarão a regozijar e jubilar. Não uma política cristã, uma religião cristã, mas Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Deus também ainda tem muitos lá. Quantos oram, de fato, pela Europa Oriental e pelo mundo inteiro? Deus abençoe, sim, isso é bom. Façam adiante, continuem assim. O Senhor também tem lá o seu povo. Nós não temos sequer inimigos. O inimigo que nós temos é Satanás. E o exército do adversário, todos outros são os nossos amigos. Que Deus possa nos abençoar, estar conosco. Amados, irmão Barrier sabe, irmão Joseph sabe, que eu ainda disse há pouco no escritório hoje na manhã, os nossos irmãos da língua francesa darão testemunho um após o outro. Eu havia dito isso aí no escritório antes, e agora veio de forma diferente. Eu também não posso fazer nada por isso. Deus abençoe. Amém.